Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. Muito tempo depois chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Prontos, vamos iniciar cumprimentando os nossos ouvintes, eles e elas.
Estamos sempre à espera das suas opiniões.
É verdade, Filomeno, é verdade. Estamos à espera das suas opiniões, das suas reflexões sobre a palavra de Deus nos evangelhos. Pronto, e é sempre uma boa coisa poder partilhar.
Uma boa ocasião. Então, que novidade nos traz o evangelista Mateus?
Como dizíamos há uma semana atrás, nestes últimos 3 domingos, São Mateus nos traz parábolas tiradas do último grande discurso de Jesus sobre os tempos últimos, o chamado discurso escatológico. Então, hoje temos a parábola dos talentos, que seria a última das tais 3 parábolas escatológicas. Tanto a primeira era aquela parábola daquele mordomo ou o servo da casa que deveria estar à espera do seu senhor, mas em vez de estar à espera, se pôs a brincar, a bater nos outros servos, a comer e a beber, e o senhor dele veio numa altura em que ele nunca esperava. A segunda parábola é aquela da semana passada, tanto das 10 virgens, 5 das quais eram insensatas e 5 eram prudentes. E vimos o significado deste ser insensato, que é levar a vida como se Deus não existisse. E quando chegou o Senhor, as que estavam prontas foram aceitas a entrar no banquete e as outras foram excluídas. Foi inútil elas gritarem, Senhor, Senhor, abre-nos, mas a voz lá de dentro disse, em verdade vos digo,
não vos conheço.
E foi uma coisa muito triste. Então, a parábola de hoje é a parábola dos talentos. São Mateus diz aqui que um homem, ao partir da viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens e depois partiu. É já que mais um convite da parte do Senhor a não nos esquecermos do nosso fim. O fim vai chegar. Eu me recordo uma das mensagens do Evangelho desta semana que está a terminar, comentado pelo Papa Francisco, dizia mesmo assim, o Senhor há de chegar, o seu chamamento há de acontecer um dia, o Senhor virá, mas não sabemos.
É o único apontamento seguro.
É um apontamento seguro, o Senhor há de vir. Para alguns pode ser depois de uma doença, para outros pode ser muito repentino, mas o Senhor virá. Portanto, é sempre um convite a nos recordarmos. Portanto, pensar na morte é uma coisa boa, dizia o Papa Francisco, porque esta morte será o encontro com o Senhor. Portanto, é nesta perspectiva que nos leva São Mateus a refletir o Evangelho de hoje. E é interessante, não é? Depois de este senhor confiar os seus talentos a estes servos, a um dá 5 talentos, a outro dá 2 talentos e a um terceiro dá 1 talento, conforme a capacidade de cada qual, gosto muito desta parte, conforme a capacidade de cada qual, porque todos não somos iguais, todos não podemos gerir 5 talentos, alguém pode gerir 10, outro 2, outro 5, mas conforme a capacidade de cada qual. Depois de tudo isto, este senhor parte para uma longa viagem. Para mim, isto me recorda o tempo da história. Nós, neste momento, estamos no tempo da história. No tempo em que o mestre é ausente, não está presente. É o tempo quase que poderíamos classificar da ausência de Deus. Pelo menos da ausência física do mestre. E neste tempo da ausência do mestre, é um tempo em que a humanidade inteira é posta à prova. Através destas grandes responsabilidades que a humanidade recebe para ser co-criadora com o Criador. Tanto cada um de nós somos convidados a participar, a ser criadores com o Criador. E esta é uma grande responsabilidade que cada um tem. E que ninguém pode dizer, eu não tenho responsabilidade porque sou pequeno, porque sou o último, porque não tenho talento. Não, todos têm talentos. Quem recebeu 1, quem recebeu 2, quem recebeu 5, quem recebeu 100. Mas todos temos talentos. Tanto ver este tempo de espera da última vinda de Cristo como tempo de prova, e tempo em que recebemos esta confiança de termos responsabilidade de ser co-criadores com o Senhor. A um, portanto, confiou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Trata-se de um gesto de confiança de Deus. Deus é omnipotente, poderia fazer as coisas como Ele quisesse. Poderia concluir toda a criação de uma vez para sempre, mas Ele quis que a criação fosse um processo. E neste processo de criação, Ele quis que nós fôssemos participantes. Tanto Ele poderia fazer tudo sozinho, mas quer que o ser humano seja participante nesta missão. Portanto, Ele nos confia. Nos confia a gerirmos a criação. Mais uma vez aqui vem aquela ideia de que não somos senhores do ser criado, não somos senhores do mundo, mas somos administradores. Tanto somos gerentes, um termo grande, alguns pensam logo em ser gerentes do banco, ok? Mas pronto, somos gerentes, cada um no seu mundo, né? O sentido da parábola não é tanto e não é só de que somos convidados a fazer bom uso dos nossos dons pessoais, mas antes que a parábola nos convida a pensar que nós somos colaboradores ativos na obra da criação. Somos colaboradores ativos na edificação do reino. A parábola nos convida cada qual a redescobrir o seu talento, que é para ver em que é que eu, tu, ele, ela podemos dar melhor fruto na edificação do reino. Isso nos dá uma grande relevância, uma grande importância do nosso papel. Portanto, é inútil pensarmos, como alguns dizem, ah, eu sou pequeno, eu não posso, ou melhor, eu não recebi muitos talentos. Não, não devemos ceder à tentação de fazermos comparações, porque cada qual, no seu mundo, é uma pedra viva e importante na edificação do reino. Cada qual tem a sua responsabilidade na edificação do reino. Talvez a pergunta que deveria surgir daqui, à luz desta parábola do Evangelho de hoje, a parábola dos talentos, talvez cada um tentar entrar em si mesmo e dizer qual é aquele talento, aquela possibilidade que é especificamente minha. Qual é aquela coisa na minha comunidade, na minha família, na sociedade, em que eu sou talvez a pessoa mais indicada para dar melhor fruto e para dar mais fruto? Porque cada qual tem um talento. E esse talento é preciso fazê-lo frutificar. Na minha comunidade, em que é que eu posso ser mais útil? Em poucas palavras. Na minha família, como é que eu posso ajudar melhor a produzir fruto? Isto é, não somos insubstituíveis, mas para algumas realidades, para alguns aspectos da vida, há coisas que nós, se não fazemos, ninguém mais vai fazer. O que diz o Evangelho de hoje? Diz aqui que, muito tempo depois, aquele senhor voltou. Então, o que sucede? Diz aqui, numa narração solene, volta este senhor e aqueles servos apresentam-se ao seu senhor um por um. Um, o que tinha recebido 5 talentos, diz: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eu fiz esforço, investi, ganhei outros 5, que aqui te entrego. E tem aquela frase que se repete com muita solenidade: muito bem, como que se dissesse, bravo, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel em poucas coisas, vem e entra na alegria do teu Senhor. Aquele é chamado alegria do teu Senhor. Portanto, não é um senhor qualquer. Assim acontece com o que tinha recebido 2 talentos. Vem e entra na alegria do teu Senhor. Tudo isso como se fosse uma espécie de preparação para o terceiro servo. Porque aquilo que acontece ao terceiro servo e aquilo que aquele senhor diz ao terceiro servo é realmente a parte mais alta da parábola. É aqui onde nós temos de aprender qual é a mensagem da parábola para nós. Porque diz aqui: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso, tive medo e escondi o teu talento. E aqui tens aquilo que te pertence. Para o Senhor Jesus, aqui está o grande pecado deste terceiro servo, que em muitos aspectos nos é semelhante. Em muitos aspectos, infelizmente, somos parecidos com este terceiro aspecto. Qual é o grande mal deste servo? Este servo desfigura o próprio Deus, porque considera-o como um tirano, um Deus inacessível e perigoso, um Deus longe dos nossos afazeres, das nossas questões, um Deus que não perdoa. Este servo não considera Deus como um pai. Isso é um grande mal. Não considera como um pai, cheio de amor, cheio de bondade, um Deus que faz aliança. Não, não está na sua mente. Mas para este terceiro servo, Deus é como se fosse um concorrente. Tive medo, então, com medo de perder o teu talento, fui escondê-lo muito bem para que não se perca, a fim de que, quando tu regressasses, eu te pudesse entregar assim, sem nenhuma modificação, sem problemas, ia te entregar o teu. Para Jesus, este é um grave pecado, porque nos colocamos naquela posição de justiça, mais de justiça que de amor. Nos colocamos mais ou menos naquela posição dos operários da primeira hora. Eu trabalhei desde a primeira hora, tenho de receber mais do que aquele que trabalhou na última hora. É este relacionamento de justiça. Eu faço para ti alguma coisa para que tu me dês. Portanto, faças alguma coisa. Me livres das doenças, livres do mal e da morte, das doenças, os meus entes queridos. Aquele dou ou te deixo. Faço para que tu faças alguma coisa. Aqui está o grande mal. E muitos de nós raciocinamos assim. Nós recebemos tantos talentos. Não só aquilo que sabemos fazer, não só aquilo que podemos aprender, que outros não aprenderam, que outros não podem fazer melhor do que nós, mas, sobretudo, nós recebemos o talento da fé. Nós recebemos o talento da palavra de Deus. Nós recebemos o talento do Evangelho, que não devemos enterrar. O Papa Francisco costuma dizer que a nossa fé não é uma coisa de museu, né? O Evangelho, a palavra de Deus, a doutrina social da Igreja, tão bonita assim, não é uma coisa para guardar no museu e entregar ao Senhor quando Ele chegar. Não. Tanto é preciso arriscar. E a fé é aquele risco, é aquele lançar-se, porque confiamos em Deus. Confiamos que Deus nos protege e com Ele tudo há de ir. O Papa Francisco diz assim, né? Nós temos de ser uma igreja em saída. E ser uma igreja em saída implica risco, implica arriscar. E diz o Papa, eu prefiro uma igreja em saída que saiu até se fez mal, até se feriu, até tem as mãos sujas, porque se envolveu em situações de dificuldade, etc., e caiu, etc., do que uma igreja toda limpinha que ficou dentro com medo de arriscar, com medo de se fazer mal, com medo de se contagiar e não contacta os pecadores, não contacta os aflitos, não contacta os pobres, os miseráveis, os excluídos da sociedade. Eu prefiro uma igreja que se sujou as mãos do que uma que está toda limpinha, porque está dentro e não quis.
Como os apóstolos no tabernáculo.
Exatamente, antes de Pentecostes. É este risco, é este desafio que esta parábola tão linda nos lança hoje, neste penúltimo domingo do ano litúrgico.
Do ponto de vista filosófico, eu diria que talvez em termos de talento, o primeiro talento é o dom da nossa vida mesma, não? Que depois o talento seria a forma como essa vida se comunica, para estar também como um dom ao serviço dos outros, de outros talentos da vida, não é? Enfim. Ora, me vem muito espontâneo a expressão de Frantz Fanon, que dizia que cada geração deve estar à altura de escutar os seus problemas e ser capaz de resolvê-los, ou então calar-se
De vez.
E não ficar aqui naquelas jeremiadas. Como
sim, as lamentações de Jeremias.
Sem pensar que as lamentações de Jeremias são uma oração. Portanto, é uma forma de fazer.
Exato.
De tentar
sim,
agir
com. É isso que ia dizer, que são uma oração.
Então, e o que significa que, por exemplo, o dia é dia, ou tem sol, ou é escuro. Então, mais do que estar ali a ralhar com a escuridão ou o sol, talvez seria melhor usar o próprio talento
para buscar uma solução.
Então, nesse caso, na história na qual nós vivemos hoje, com tantos dos seus problemas, como seria que cada um pudesse responder à frase do Kennedy, que diz, quando o próprio país está em grandes dificuldades, não estar ali a perguntar o que o país pode fazer para ti, mas o que é que tu podes fazer para o país? Porque cada um de nós, Deus lhes deu um dom.
Um dom. Como sempre, levantas questões tão importantes e tão grandes que o tempo tirano não nos dá tempo de responder. Já esta primeira observação que tu fizeste...
Será que depois também os nossos ouvintes possam responder-nos, de facto, à sua maneira?
Quem dera que, por exemplo, num tema tão candente, tão importante como este, eles respondessem, dissessem, por exemplo, a minha opinião seria assim. Eu fiquei de veras maravilhado com esta observação, que é absolutamente importante, né? De que a vida de cada um de nós é o primeiro talento. Isso sim, que absolutamente, antes daquilo que nós podemos fazer, podemos adquirir, podemos aprender, etc., primeiro vivemos, e a vida não é uma nossa conquista, tanto é um dom que nós recebemos. Recebemos dos nossos pais, mas em definitiva recebemos-lo de Deus. Para viver na história e para fazer frutificar aquilo que tu dizias, para comunicar. E eu estou pessoalmente convencido de que uma vida que não seja comunicação aos outros, doação aos outros, de uma ou de outra maneira, uma vida que não seja ao serviço dos outros, é uma vida que não é digna de ser vivida. É uma vida, digamos assim, desgastada, uma vida desbaratada, uma vida inutilizada. E neste mesmo sentido, cada geração, cada família, cada grupo humano, cada grupo social, naturalmente, tem de ver como fazer com que esta vida se torne doação, né? Por isso é absolutamente oportuna a citação de Kennedy,
sim,
né?
Sim, sim,
e Kennedy falava para o seu país
em
tempo
Unidos,
de crise, e cada um de nós podemos falar para os nossos países e para as crises em que estamos a viver, podemos até falar para a nossa igreja, para a nossa comunidade, porque a tendência que nós temos é sempre a mesma, desde o tempo de Jeremias e muito antes do tempo de Jeremias, é a mesma. Tem algum desafio, tem algum problema, tem alguma dificuldade, então nos pomos a lamentar. E até procuramos os culpados. Os culpados. Quem é o culpado disto? Mas este governo, mas aquele, as nossas estruturas, os nossos líderes. É verdade, hein? Porque eles também, coitados, são mortais, são seres humanos. Mas a pergunta que cada um de nós, e aqui utilizo a tua citação de Kennedy, de que eu sempre gostei, tanto é esta, né? Não? O que é que o país pode fazer para mim, mas o que é que eu devo fazer para que o país possa progredir, possa resolver os seus problemas, possa detectar os problemas e encontrar as tais soluções de que estamos a falar. Esta deveria ser já uma atitude vista em todos os aspectos, no aspecto social, político, econômico e religioso e espiritual. Portanto, qual é o meu talento? O que é que eu não simplesmente posso, porque aqui a palavra de Deus não é facultativa, é não é que, ah, sim, se quiseres, se estiveres bem disposto, podes fazer. Não, não é isto. O que é que devo fazer para descobrir o meu talento, para dar fruto, um fruto que é não apenas para mim, mas para o crescimento, para o bem-estar de todo o corpo, de Cristo, que é a Igreja, de todo o povo de Deus.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?